Vamos à primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos ler versículos 1 a 3. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 ao a primeira parte do 3. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, em benefício da vossa fé, ou ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de mergulhar um pouco na Tua palavra e tirar coisas tão valiosas para o nosso tesouro de sabedoria, de conhecimento, que cada um vai guardando dentro de si ao estudar e perscrutar e ouvir as Sagradas Escrituras, que são a Tua palavra. E dá-nos entendimento, dá-nos ânimo, dá-nos vontade de Te servir e de Te honrar e de viver de uma maneira tal, mesmo numa época de isolamento, numa época sem muita exposição externa, mas, de alguma forma, cumprirmos a Tua palavra e estarmos com os corações tranquilos de que estamos tentando viver como Cristo deseja, o máximo possível, tentando Te agradar. Isso é tão importante para que nós coloquemos nossas cabeças à noite nos travesseiros e durmamos em paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu te peço por este tempo e já te agradeço antecipadamente. Amém. Um pequeno pano de fundo aqui, uma introdução. Paulo se dirigia a irmãos que ele amava muito, os irmãos da igreja de Tessalônica, e esses irmãos estavam sofrendo, especialmente perseguições. No capítulo anterior, no 2, versículo 14, nós lemos, tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios. Então, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Então, perseguição de outros tessalonicenses, da mesma cidade, da mesma terra deles. E isso deixava Paulo muito aflito, porque no versículo 20 do capítulo 2 ainda, que é o último versículo antes do 3, onde nós começamos o nosso texto, ele diz, sim, sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então, estavam maltratando, estavam perseguindo pessoas que eram a alegria de Paulo, eram a glória de Paulo, o que Paulo tinha para mostrar do seu trabalho, de apresentar para Cristo, para as outras igrejas, ali nascendo, no início da era cristã. E Paulo, como se diz, era louco por aqueles irmãos e eles estavam sofrendo. Paulo, então, obviamente, e ele deixa isso muito claro, diz, isso me aflige. E aqui está, então, o ponto de partida para a iniciativa de Paulo em tomar uma providência. Ele tomou a providência para dar vazão a essa aflição que ele ficou possuído. Qual foi a providência? Enviar Timóteo. Esse é o ponto de partida do que nós vamos ver aqui. é mostrar, então, o grande significado que aqueles irmãos tinham para ele, Paulo. Irmãos queridos, sofrendo, o que, que eu posso fazer? Que providências eu posso tomar? Eles são minha alegria. Desse jeito eu vou me entristecer também. Eu quero começar com algumas perguntas. De propósito, faço no começo, para que elas fiquem na sua mente durante a pregação e talvez depois, bem depois, porque só durante a pregação, né? O que é que os irmãos da Igreja Batista Luz do Mundo representam para você? Eu gostaria que essa pergunta ficasse no seu coração. Na pregação, essa semana, esse mês, se possível, não saísse mais. O que você sente no íntimo quando vê um deles? Na rua, no shopping, na igreja, nos cultos, qualquer lugar. O que, que você sente? Alegria? Usando a mesma palavra, o mesmo sentimento que Paulo falou já com relação a eles? Você considera cada irmão da sua igreja como parte integrante da sua família na fé? É claro que essa pergunta poderia ser expandida para crentes em geral, mas fica muito mais complexa a pergunta. Primeiro porque, quando fala em outras igrejas, quando fala em questão de ter fé ou não em Cristo, aí as igrejas variam de doutrina, de pensamento, de atitude, de comportamento, fica bem mais complicado. Bem que poderíamos um dia dedicar um tempo a responder esta pergunta. Como é que nós nos relacionamos e vemos e sentimos com relação aos outros crentes, ou que se identificam como os tais de outras igrejas e tudo. Mas eu quero concentrar na igreja local, sem anular, obviamente, eu não poderia, a presença e a existência fortíssima de outros irmãos na fé, de crentes que levam a vida cristã a sério, como entendemos que nós aqui levamos. Então, eu não quero com isso mostrar um exclusivismo de concentrar nos irmãos desta igreja e o resto é altamente secundário. Não, eu não diria isso de jeito nenhum. Mas que há uma diferença entre a maneira de enxergar e se relacionar com os irmãos da própria igreja e com irmãos de outras igrejas, é claro que é diferente, porque o plano de Deus é que é através da igreja local, ou que cada igreja local se constitua num ponto ali, ou numa base cristã para evangelizar, edificar os salvos, com pastores, com os diáconos, os oficiais, os membros. A Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo, de uma maneira geral, sim, mas inclui o aspecto local do corpo de Cristo, cada um na sua função. Então, o que é diferente a relação entre um crente e o seu irmão da própria igreja e outro irmão de outra igreja? Tem diferença? Tem. Não na essência, não na qualidade de salvos, é óbvio. Mas em termos de compartilhamento de trabalho, de serviço, de harmonia, de conhecimento íntimo, de saber problemas uns dos outros, então, é óbvio, é claro que é diferente. E é para ser mesmo. Então, é uma distinção que eu julgo saudável e normal. Aliás, há crentes que acho que cometem o erro de achar que praticamente qualquer igreja que ele frequente, mesmo sendo igrejas escolhidas, como a sua própria igreja local é, em termos de doutrina e tudo, mas ele vai ali numa igreja, vai na outra, tu é irmão, tudo é bom, as pregações são boas, é até bom que houve pregações diversas, de pastores diversos, é interessante estar de igreja em igreja, olhando, mas tem a sua própria igreja, mas dá uma volta boa ali em outras e tal. Não creio absolutamente que isso é saudável, biblicamente, por causa do serviço a ser concentrado na própria igreja. Mas já estou me estendendo muito mais do que eu gostaria nesta explicação, mas é que eu não quero absolutamente ser mal entendido nessa questão de como explicar a diferença entre irmãos da própria igreja e outros irmãos, e o fato de eu querer concentrar em irmãos da igreja, especialmente. Muito bem. Então, vamos agora à pregação em si, já feita essa explicação. O amor que Paulo sentia por aqueles irmãos gerou nele uma inquietante preocupação pelo bem-estar deles, como já coloquei. Toma uma atitude, mandou Timóteo. Muito bem, Timóteo ia fazer exatamente o quê? Timóteo, vai lá, vai em Tessalônica. Estava em Atenas, os dois. E Paulo parece que lamenta muito ficar só, e está muito necessitado de uma companhia lá em Atenas. É interessante os comentários que falam em tudo, o tamanho do sacrifício de Paulo em abrir mão de Timóteo, mandando ele ajudar os irmãos, enviando para ele ajudar os irmãos de Tessalônica. Curioso isto. Timóteo, vai lá e vê o que, que você faz. Ajuda lá como puder. Não era bem assim, não. Timóteo tinha uma missão. Uma missão dupla. Antes de ver essa própria missão, cada um dos dois pontos, eu quero destacar uma expressão que Paulo colocou que vale para toda a missão de Timóteo. No propósito 1, no propósito 2, para tudo que estava envolvido ali. E é espetacular essa expressão. Está no versículo 2. Já lido, enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para grife, se você é chegado a grifar suas escrituras, sua Bíblia, ou guarde na mente, em benefício da vossa fé. Timóteo, o que quer que você for fazer lá? Até um almoço na casa de um irmão, ou uma repreensão que você tem que fazer em alguém, ou um bate-papo gostoso de noite no terraço de outro, ou uma aula que você der lá, doutrinária, o que for, Timóteo, que seja em benefício da fé daqueles irmãos. Que coisa linda isso. Esse era o propósito principal, básico, e um segredo para cada crente, ser benéfico. Aos outros, de uma maneira geral, ao mundo, à cristandade, aos crentes de fato, como já falei, então, mas concentrando na igreja local, ser benéfico, eu quero ser benéfico na minha igreja, eu quero ajudar, eu quero fazer o bem. No contexto aqui, fé, e claro que eu incluiria na exortação ou na aplicação, mas não somente isto, mas em todo e qualquer tipo de atividade sua, de pensamento com relação à igreja, de atitude, de ideia, de trabalho, que seja para benefício. Discutir no meio de uma sessão, ou numa diretoria, ou o que for lá, não tem problema. O benefício da igreja está valendo. Dentro dos princípios cristãos, obviamente. E dentro do particular aqui, peça a Deus, Senhor, em que eu posso ser benéfico para a fé dos meus irmãos da igreja? Em que? Não, pastor, essa é a oração sua. Essa é a oração dos pastores, essa é a oração dos professores que estão ensinando, estão transmitindo e tal. Eu orar dessa forma é orar. Eu mal me aguento na minha fezinha e conheço pouco. Não quero nem ouvir mais o resto da sua argumentação, porque eu não vou concordar que é válida. Ou seja, que não é apropriado você pedir a Deus para ser benéfico para a fé dos outros. Ora, um testemunho que você dá, um sorriso que você dá para o outro, um abraço que você dá para alguém, você está sendo benéfico para a fé daquele irmão, porque viu o seu testemunho, viu sua atitude, gostou, se alegrou em Cristo. Isso é benéfico. Muito bem. Desde que, considerando que tudo que Timóteo fosse fazer lá tinha que ser benéfico, era o objetivo, agora vamos claramente para as duas partes da missão de Timóteo. Primeiro, a primeira parte, ajudá-los lá mesmo, localmente, lá em Tessalônica, no que eles precisassem. No caso, com duas providências. Aí já é um subitem do item ajuda. Eu gosto disso, irmãos, porque, e de destacar isso, porque mostra alvos concretos, definidos, não é uma coisa vaga. Vá lá e ajude de qualquer maneira. Melhor do que nada, é, vai. Se fosse para ser assim, tudo bem. Mas se pudesse ir com um alvo, com um objetivo, objetivos, melhor. E Timóteo foi. Paulo deixou muito claro isso. Primeira coisa, Timóteo, você vai confirmar os irmãos na fé. A palavra confirmar, no grego, significa tornar estável, fortalecer, estabelecer, confirmar. Parece que a ideia não é bem checar como é que estava a fé deles, embora pudesse incluir esse elemento, mas de uma maneira secundária. Porque realmente, a ideia aqui, utilizando o significado do verbo aqui, era fazer o que fosse preciso para fortalecer. Tanto que a nova versão internacional, em vez de confirmar, o verbo lá é fortalecer. E talvez transmita de uma maneira mais clara a ideia do que tudo indica que o original quer significar. Fortaleça a fé deles. Segundo, exortar-vos. Exorte, converse. Agora, o verbo exortar é o famoso verbo que eu já expliquei aqui várias vezes e cada vez que eu tenho que explicar eu acho muito bom, porque tanto o verbo como a palavra vinda desse verbo é muito, muito usado na Bíblia, é o paracaléu, que é chamar para perto, literalmente, chamar ao lado. Venha cá. Literalmente significa isso. Mas venha cá para quê? Então, o sentido desse chamado venha cá, ele varia um tanto quanto. Então, ele é utilizado para exortar, apelar, confortar, animar, consolar, instruir. Tem esse sentido. Então, é vasta a gama de atividades que poderiam ser incluídas nessa simples palavra. Timóteo, vá lá e, um, exorte, dois, console, três, ampare, quatro, apele, cinco, anime, o que for preciso. Tudo incluído nesse verbo, que coisa interessante. Então, na realidade, a nova versão internacional tem dar-lhes ânimo. A nossa, a que eu estou usando aqui, atualizada, é exortar. Todas as duas são interpretativas, no sentido de que pensaram um sentido do termo paracaléu e jogaram o que os tradutores acharam mais de acordo. Não sei se teria um verbo mais geral para traduzir exatamente o do grego, que é muito vasto. Então, se uma versão diz exorte os irmãos, Paulo dizendo para Timóteo, vá lá e exorte os irmãos, está certo. E se ele disser, vá dar ânimo aos irmãos, está certo, porque está incluído no verbo. Então, é como se dissesse, Timóteo, vá lá e qualquer um desses sentidos que foram, ou vários desses sentidos que você veja que há necessidade, faça, utilize dentro da ideia geral do verbo. Então, Timóteo pode ter usado vários ou todos desses sentidos lá. Muito bem. Resultado prático. Por que Paulo mandou Timóteo ir lá? Ele queria um resultado prático. Talvez até rápido do trabalho de Timóteo, pelo menos algum aspecto. Geralmente, trabalho espiritual pode ser muito longo, pode ser muito lento, mas às vezes nem tanto, às vezes a resposta é bem rápida. A fim de que, quando você vê essa expressão na Bíblia, preste atenção, é ouro. Porque está revelando o propósito exato daquela passagem, no caso for uma ordem ou uma missão ou um pedido, está, nos tira o trabalho, que muitas vezes, pela falta de expressão dessa, a gente fica, para que isso? Por quê? Qual é o alvo disso aqui? Aqui não está muito claro. Sim, mas então, para que isso aí, Paulo? Para que Timóteo ir lá e fortificar a fé dos irmãos e animar ou consolar ou exortar e tal? Está aqui no versículo 3, a primeira parte, onde eu parei o texto de ler. A fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Outra versão tem a ninguém fique abalado com essas tribulações. Existe uma outra interpretação que se dá para esse verbo, mas eu nem vou falar. Não muda muito o contexto. Mas é óbvio nas Escrituras que inquietude é nociva ao crente e que deve ser evitada. Claro, mexe com a alma, mexe com a paz, com a lucidez. Inquietude é coisa ruim. E uma forma prática de Paulo providenciar para que aqueles irmãos não sejam abalados ou tornados inquietos ou angustiados, uma forma muito prática é fortalecer na fé e consolado, ou animado, ou exortado, qualquer um daqueles sentidos daquele verbo geral. Então, naquele contexto, esse papel caberia a Timóteo. Veja, então, o tamanho da honra que Timóteo recebeu de Paulo. Vá lá, fortifique a fé daqueles irmãos. É uma ordem forte, difícil de medir, de externar isso em números ou alguma medida clara. Fortifique a fé dos irmãos e exorte-os. Anime os irmãos, console os irmãos, conforte os irmãos, o que for preciso nesse sentido aí de amparo. Vá lá. E o resultado disso, Timóteo, eu gostaria que fosse bem prático, bem visível, diminuir ou fazer desaparecer a inquietude, ou que nem apareça. Paulo não sabia exatamente como estava o estado daqueles irmãos. Mas vá lá e vá contrabalançar, anular inquietação. Ou se já existe pouco, muito, vá lá e combata a inquietação daqueles irmãos. Isso aqui é uma missão. Mas o apóstolo, eu devo pregar em qual passagem? Não, eu não sei. Aliás, a maneira quase de dizer que o Novo Testamento nem estava pronto ainda, né? E o Velho estava, mas eu devo pregar 3 vezes lá, marco uma conferência lá, e como é que eu faço? Uma programação lá. Paulo talvez dissesse, ô Timóteo, eu não estou preocupado com programação. Quantos cultos você vai fazer? Quantas reuniões? Se vai ser o sentido de aula, o sentido de pregação? Timóteo, fortifique esses irmãos, por favor, e console-os, e ajude-os, e conforte-os, e exorte-os, e o que for. Porque eu quero que a inquietude deles diminua ou desapareça. E se nem estiverem inquietos, que é muito difícil, acho que eles estão, pelo menos num certo grau, que eles já fiquem mais vacinados contra a inquietude. Essa honra de instruir, edificar, fortalecer, exortar, consolar, é claro que se pense logo em pastor. Está certo. Um homem crente que se entrega ao ministério pastoral, se não estiver pensando fortemente nisso, está se autodesqualificando. Ele precisa encontrar um outro tipo de ministério, de atividade, coisa assim. Porque pastoreio é precisamente isso, em termos mais na base. Você vai se especializar na área A, B ou C, o tipo de pastoreio e tal, como eu estava comentando. Aí já vamos chamar isso quase de, não vou dizer detalhe, mas de uma, já de uma consequência, de mais detalhamento mesmo do ministério. Vamos ficar com essa palavra. Mas na base, na essência, é fortificar a fé dos irmãos e consolá-los. Pensamos em professores, que até foram comentados aqui já hoje nesse culto, de maneira tão gostosa e tudo. Mas, irmãozinho, tire da sua cabeça que uma honra dessa não é exclusiva para pastor ou professor ou professora lá com as mulheres ou com as crianças. Qualquer um pode fazer este papel. Talvez não com a tecnicidade, com academicismo ou com o conhecimento mais robusto que um pastor adquire nos seus estudos, no próprio dom que recebe de Deus e tal. Claro, tudo bem. Mas na base, dizer assim, Senhor, eu quero ser um motivo de fortalecer os meus irmãos. Eu queria que alguém que eu tivesse contato hoje lá na igreja saísse fortalecido do meu abraço, do meu sorriso, da minha palavra, do meu bate-papo, do meu comentário, quase assim de passagem mesmo, mas que seja algo tão afinado com os teus princípios que seja positivo, e sendo positivo, que venha a fortificar a fé do irmão ou da irmã. E o conselho que eu dei, mesmo o conselho também, meio numa roda de conversa, ah, se eu fosse você, eu não faria isso, não. Eu acho que eu faria assim, 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 assim. Opa! Aquilo que você acabou de dizer é uma exortação boa, é positiva, vai edificar o irmão, está exortando o irmão. Eu acho que você errou. Opa, você está repreendendo o irmão, está exortando o irmão, ótimo, se é necessário, mas está fazendo de uma maneira positiva. E o seu conforto, você estendeu algum tipo de conforto ao irmão ou irmã, consolo? Quando a gente começa a falar assim, um pouco mais, fica quase ridícula a ideia de que isso é coisa de pastor. Ou lá do púlpito, ou no gabinete, lá e tal. Que é isso? Comendo um sanduíche depois do culto, você pode fazer qualquer um desses papéis aqui. Obviamente, tem as maneiras mais formais de fazer, mas não obrigatoriamente significa que as outras maneiras mais informais não incluam esse elemento de ser positivo para o irmão, de ser benéfico. Continuando, versículo 3, a segunda parte. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Muito interessante isto aqui. Olha, meus irmãos, a verdade é que eu falei que ia ser assim quando eu estive com vocês pessoalmente. E está sendo assim. E mais, eu vou dizer para vocês, nada vai mudar essa realidade de crente sofrer. Isso é um desígnio de Deus para nós, está traçado, está arquitetado pelo próprio Deus. Não adianta se inquietar, entristecer, desanimar, desesperar. Adiantar? Não adianta. Ou seja, olha a sabedoria de Paulo, ou do Espírito Santo transmitido a Paulo. Ao mesmo tempo em que providencia através de Timóteo, um alívio para os irmãos de Tessalônica, Paulo diz uma coisa até um pouco perturbadora, mas honesta, a afirmação dele, muito realista. Eu disse que ia ser assim. E Timóteo não vai resolver isso, não, viu? Nem pense. Chegou o salvador da pátria aqui, né? Tessalônica. Timóteo. Enviado pelo nosso querido apóstolo Paulo. Agora, bom mesmo se fosse Paulo próprio, que aí que o efeito ia ser maior mesmo. Talvez ia resolver isso aqui de uma vez por todas e tal. Não esqueçam. Não tem Timóteo que resolva, não tem Paulo que resolva, não tem ninguém que resolva ir contra Deus. Primeiro, que eles não querem ir contra Deus. Segundo, porque não podem. E o que é que seria ir contra Deus? Suspensa toda e qualquer modalidade de sofrimento de todo e qualquer crente na Terra. Isso é ir contra Deus, a vontade e o que Ele determinou para nós. Então, são coisas paralelas. Paulo tinha obrigação diante de Deus de fazer o que ele pudesse. E o que ele pôde naquele contexto foi mandar Timóteo. Timóteo tem a obrigação de fazer o que ele pudesse. E o que ele podia naquele contexto era dizer, ok, Paulo, vou e ter ido e feito o que pôde fazer lá. Ótimo, Deus contava com isso. É importante isso. Mas, irmãos, é um princípio bíblico muito claro que muitos de nós demoramos a nos acostumar. O quê? O crente precisa saber de verdades duras e enfrentar a realidade das coisas. Isso é benéfico, saber das coisas como elas são, do que esperar, não em termos detalhados que não sabemos, mas em termos gerais que está traçado por Deus. Isso amadurece o crente. Nunca nós fomos iludidos pela palavra de Deus. É falso mestre quem diz que a conversão deve resultar numa vida aqui sem problemas. E pior é quando ainda não só insinuam, mas quando dizem mesmo que a presença de problemas na vida de alguém que se converteu é prova de desconfiança de Deus, de pouca fé, de estar desacreditando em Deus e tudo. Está errado. É só o contrário. Alguém que se converteu e não tem problema nenhum na vida, tudo bem, pode ter se convertido de fato. Mas vai ser uma exceção tão grande que eu não saberia nem explicar se é que existe. Existindo ou não, Deus é soberano para fazer suas exceções, mas o fato é que a regra, o que Deus estabeleceu, é sofrimento para os crentes. Eu poderia dedicar várias pregações para mostrar esse princípio. Então, estou falando aqui quase de duas coisas ao mesmo tempo. Uma é o princípio de que o crente vai sofrer aqui. Segundo, princípio também, e é saudável, que o crente saiba que é assim. Não é que o pastor aprende isso ao estudar as escrituras, ou no seminário, ou seja lá onde for, ele aprende aquilo, mas segura. Não, eu não vou desanimar meu povo. Não, eu vou ser portador de má notícia, eu vou nada. Evangelho é boas notícias. Aí começa a inventar desculpa, mas não é assim, está errado. Evangelho é boa notícia para salvação. Não tem nada a ver em chegar e dizer, vai ser assim. E eu não diria nem que isso é uma má notícia, isso é uma notícia verdadeira, necessária. Então, é uma notícia, é informação benigna. Pastores, professores, líderes, até de um pequeno grupo ou da sua casa, sejam francos com os irmãos, com o povo de Deus. Não iludam com falsas promessas, com omissão de alguma parte para poder não entristecer ali e tal. Claro que, ocasionalmente, uma certa circunstância, a sabedoria talvez diga, não, isso aqui poupe agora disso, diga isso aqui amanhã ou depois noutra fase. Tá? É claro, não estou falando o tempo todo, todo tempo tem que ser o mais direto, o mais assim possível. Não. Mas como regra, como uma maneira de proceder, seja franco com todos e diga. E, ao mesmo tempo, procure ajudar no que puder. Segundo propósito, eu disse que a missão de Paulo tinha um propósito duplo. O primeiro, já falei, que é fortalecer os irmãos e utilizando o verbo, né, consolar, exortar, apelar, animar e tudo mais. Muito bem. E o segundo propósito? Timóteo, quando você voltar de Tessalônica, eu quero um relatório preciso. Após ver o estado da fé daqueles irmãos, no meio das tribulações, ele estava encarregado de levar um relatório para Paulo, porque Paulo estava interessadíssimo em saber o estado espiritual dos irmãos. Por isso é que ele mandou Timóteo ir para ajudá-los. E esse receio incluía que Satanás fizesse um trabalho maligno no meio deles. Versículo 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Aqui é quase a repetição dos versículos 1 e 2. Mas aí ele coloca um adendo aqui a mais. Temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Ou seja, reconhecendo o poder do diabo em causar estrago no trabalho edificador de pastores, mestres e irmãos uns aos outros. No nosso caso, eu sugeri lá no começo, fico pensando, o que você sente quando vê um irmão da igreja, ou em algum lugar, ou na própria igreja e tal, e se a alegria está incluído aí, amor e tal. Se você ama o seu irmão e tem alegria com ele, é natural que você esteja preocupado com o estado espiritual do irmão, da irmã. Novamente, eu tenho que insistir, isso não é coisa só de pastor. Eu preocupado com o estado espiritual do irmão tal, da irmã tal, não tem nada a ver com isso. Eu trato bem, eu precisar de ajuda, eu estou pronto, mas eu preocupado com o estado espiritual do outro, isso é problema do pastor lá. Não. Essa preocupação vai mostrar se é genuíno a alegria que você diz sentir quando vê irmão bem, tá, e gostar, e dar um abraço, e mandar uns zaps bonitos e tal. A alegria no fundo do coração e o amor por cada um deles vai mostrar o quão é genuíno essas suas expressões externas de amor, de prazer com o irmão, de alegria e tudo mais. E esta preocupação vai se mostrar mais legítima ainda se ela resultar em alguma atitude sua. Não sei qual, mas sempre em benefício da fé daquele irmão, daquela irmã. Mas eu tenho notado que o irmão lá não vai bem. Eu nem sabia, não tinha nem notado, mas o pastor comentou lá. Em algum momento, o outro irmão, ouvi de irmão que a irmã fulana não está bem. E o que eu posso fazer por isso? Eu vou já me mandar para a casa dela e bater na porta e para tentar ajudar? Não obrigatoriamente. Talvez até isso atrapalhe, não sei. Peça a Deus sabedoria. No mínimo, que já é muito, orar. Orar. Você não vai me dizer que orar é coisa de pastor só. Que aí já é demais, aí eu desisto. Aí eu me sento. No mínimo, que já é muito. Eu não quero nunca dar a impressão que oração é uma coisa de só menos importância na vida cristã. É altíssima importância. Mas orar pelo irmão, pela irmã, talvez sim, uma mensagem, um telefonema, ou nada, dependendo das circunstâncias, da sua relação com essa pessoa, que pode quase nem ter. como eu disse, é só pedindo sabedoria a Deus para como se comportar. Mas como se comportar é secundário, o importante é estar preocupado, de fato, e fazer alguma coisa, mesmo que seja orar pela pessoa. Feliz da igreja, cujos membros são a alegria uns dos outros. Feliz da igreja que, portanto, os membros estão preocupados com o bem espiritual uns dos outros. E dessa preocupação nasce alguma atitude. Versículo 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros. Primeira coisa aqui, que o relatório de Timóteo foi bom, foi positivo. Dois comentários de Timóteo, um técnico, o outro mais pessoal, sobre Paulo. O técnico é: a fé dos irmãos está boa, e o amor, ou dupla. Trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Inclusive, a expressão boa notícia é evangelho. Evangelho significa boa notícia. Lá no grego, se você for lá, tem assim: evangelizando da vossa boa fé. Engraçado, né? Perde um pouco o sentido. Parece que é a única vez que Paulo usou a expressão evangelizar, que não seja no sentido técnico de levar o evangelho de Jesus Cristo à salvação e tudo. Única vez. E que aqui significa realmente trazer uma notícia boa, no sentido bem comum do termo. Então, foi boa notícia que Timóteo trouxe para mim. Ele viu duas coisas em vocês que vão bem: a fé e o amor. E eu poderia desenvolver o poder, a potência que resulta na combinação desses dois fatores, mas não vou. Eu quero caminhar para o final. Mas Timóteo tinha uma notícia espetacular para Paulo também, de maneira particular. E ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos. Olha a notícia boa para o coração daquele servo, daquele trabalhador, daquele obreiro, colhendo o fruto de trabalhos tão arduamente realizados e sementes plantadas. Irmãozinho, irmã, qualquer que seja o seu trabalho a Cristo, faça com seriedade, com amor, com dedicação, porque você vai colher frutos benignos e agradáveis. Não posso garantir que serão nesta vida. Pode até ser que sejam. Paulo colheu aqui um exemplo claro, vibrando. Esse foi um dia feliz para Paulo. Espetacular isso. Sirva a Cristo, ajudando os irmãos, fortificando os irmãos. E, finalmente, o restante dos seis, que já li, inclusive, agora até o 10. Sim, irmãos, por... o 7 agora. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas provações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria, de novo, a ideia de alegria, com que nos regozijamos, de novo, a ideia de alegria, atrás da outra aqui, por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Quero só resumir aqui o final rico desse texto aqui. Primeiro, Paulo desejava muito ele próprio ver os irmãos. Então, se não foi, é porque não pôde, e mandou Timóteo. Segundo, a notícia de Timóteo sobre o sentimento dos irmãos com relação a Paulo consolou muito Paulo, que estava numa vida boa demais lá. Não, ele estava nas tribulações dele. Interessantíssimo, isso é importantíssimo. Talvez um dos aspectos mais importantes desta pregação. Paulo enviou Timóteo para consolar os irmãos porque estavam em tribulação. Só que ele próprio, Paulo, é que terminou sendo consolado, porque ele mesmo estava em tribulação. E quando ele diz que foi consolado com a notícia de Timóteo, ele usa o mesmo verbo paracaléu, lembra que eu já falei dele? Aquele verbo geral, Paulo usa para ele próprio. A ideia, o resultado de eu ter consolado vocês, exortado, animado, via Timóteo, é que vocês mandaram pelo próprio Timóteo uma notícia que me consolou, consolo dos dois lados. O consolador, Paulo, terminou sendo consolado pelos que ele consolou via Timóteo. Equação espetacular essa do cristianismo. E além de consolado, Paulo usa uma expressão que é até difícil de interpretar, parece meio exagerada. Aqui no versículo 8, porque agora vivemos. E Paulo estava morto? Mas foi exagero mesmo dele, vibrando. Nós nos sentimos aqui com vida nova. E nós usamos essa expressão muitas vezes no nosso português. Rapaz, eu adquiri vida nova. Eu estava tão ruim, tão no fundo do poço. Mas aconteceu isso, tal, conversa com fulano, ou isso, ou aquilo, fui orar, alguma coisa assim. E eu como que reanimei, adquiri nova vida. Não adquiri nova vida, você estava vivo já. É a maneira de dizer, quando é muito forte o impacto. Pois Paulo usou isso aqui. Falando dele próprio, tudo indica, pelo texto, que está mesmo no plural, mas falando dele. Estava desanimado, ele estava ruim. Então, além de consolado, ele se sentiu animado, sentindo-se mais vivo. Ou seja, o grande Paulo era igual aos outros. Sentia tristezas, depressões, causadas por tribulações. E também precisava da ajuda de outros, ajuda vindo até de outra cidade. Então, uma coisa linda de se observar na vida do grande apóstolo, que é uma beleza da vida cristã, uns ajudando aos outros. Não sei se você já passou pela experiência de você consolar alguém que estava sofrendo, coisa assim, e você que saiu consolado. Isso acontece de vez em quando. Na vida em Cristo não há grande, não há pequeno, não há melhor, não há pior, somos todos necessitados, tremendamente necessitados. Todos somos um no Senhor Jesus Cristo. Parte de um mesmo corpo, igualmente necessitados uns dos outros. E Paulo, o próprio Paulo desenvolve isso melhor. Em Romanos e 1 Coríntios. Então, voltando, Paulo fez o quê? Animado, revivado, consolado, correu para Deus e foi orar. Aliás, eu estou usando a expressão correr para Deus, na realidade não é nem muito justo com Paulo, talvez, porque seria melhor dizer ele continuava orando, porque ele tinha uma vida de oração. Mas é porque eu gosto muito dessa expressão e tenho usado aqui e acolá, e pretendo continuar usando, eu acho muito desafiadora. Corra para Cristo, e vai dizer isso para ele, corra para Deus, como um menino, uma criança que vê uma coisa interessante na rua, no céu, e ou uma notícia boa, e chegou da prova com nota alta, ele corre para a mãe ou para o pai para contar a notícia e tal. E se ele se feriu, também corre para a mãe chorando, porque está sangrando e tal. Corre, corre. E eu gosto dessa ideia do crente correr para Cristo, para orar e falar e expandir o seu coração, o alegre ou triste, ou o que for, mas corra. E Paulo fez exatamente isso. Essa oração a que ele se refere aqui, ela é composta de agradecimento pelos irmãos que lhes davam tanta alegria. Você tem o costume de agradecer a Deus pelos irmãos da sua igreja? Tá bom. Toda semana, então, você agradece a Deus. Senhor, muito obrigado pelaquela turma ali da igreja. Gente boa, gosto tanto deles. Ótimo, amém que você faz isso. Mas você dá nome? Bom, tem a expressão nome aos bois. No caso, não é aos bois, é às ovelhas, né? De Cristo, né? Você dá nome às ovelhas de Cristo quando você agradece por eles. Senhor, obrigado pelo fulano. Obrigado pela irmã tal, obrigado pelo tal. Aliás, obrigado é por todos. Nominalmente. Fica a sugestão. E, para terminar, Paulo incluía, além do agradecimento, um pedido na oração. Ele pede a Deus para ver novamente os irmãos. E aqui encerro com uma observação muito interessante do texto. Ah, sim, é prazer de ver os irmãos de volta, se alegrar com os irmãos, estar lá se recreando com os irmãos que ele tanto amava, que davam tanta alegria a ele. É, sem dúvida estava incluído. Mas também para reparar as deficiências da vossa fé. A igreja de Tessalônica é famosa por Paulo ter começado elogiando os irmãos. A operosidade da vossa fé, amor, tudo, elogiou muito. É campeã, parece. Aí Paulo, no finzinho, não da epístola, mas desse texto, pelo menos, eu queria muito ver vocês e tal. Entre outros motivos, para reparar as deficiências da vossa fé. Sabe o que é isso aqui? É o lado pastor de Paulo. Mesmo com as boas notícias da fé deles, ainda havia alguns defeitos a serem reparados, alguns pontinhos que precisavam ser mais bem equilibrados, ajustados. Capítulo 4, ele fala do arrebatamento, os irmãos estavam entendendo errado. É um exemplo. Não sei se Paulo viu de Timóteo. Muito provavelmente, isso aqui, preciso corrigir isso aqui. Só que ele fez logo pela carta, não esperou nem ir lá. Ou seja, eu quero terminar pedindo aos irmãos que sejam pacientes e compreensivos com os seus pastores, que estão sempre vendo defeitos na fé de vocês. Quando eu digo fé, é no sentido comportamental. E ver esses defeitos faz parte da visão que Deus coloca no nosso coração. Não é prazer, não é agradável, não é gostoso estar o tempo todo corrigindo, exortando e vindo do púlpito e dizendo: estamos fracos nisso, estamos fracos naquilo. Esse pastor não se satisfaz nunca com a gente. Num certo sentido, não. Num certo sentido, não. Porque seria reconhecer mesmo implicitamente que a igreja está perfeita e adquirir uma posição tal que não tem mais o que corrigir, nem reparar coisa nenhuma. Não, não é assim. O próprio pastor está o tempo todinho se auto reconhecendo o pecador, o falho, pedindo a Deus ajuda, é ajudado pelos irmãos, por colegas, pastores, mas talvez mais do que por colegas, é por irmão da própria igreja mesmo, que o ajudam de várias formas. Somos iguais nisso aí. Então, reparar os defeitos na fé e exortar o tempo todo não é que o pastor é superior e ele está numa condição de, porque ele peca menos e porque ele é mais santificado, ele pode falar com mais autoridade. Não, não, não. A autoridade que o pastor tem é a sinceridade do coração dele, a honestidade do coração dele. Em reconhecer que ele também necessita, mas que tem uma missão específica de exortar a igreja e reparar as deficiências da fé naquilo que pode, humanamente falando, claro. E o dom que ele recebeu de Deus para exercer aquilo é uma obrigação que ele tem. Não é um reconhecimento de superioridade, absolutamente. Então, eu quero terminar pedindo paciência. O que aconteceu? Alguém andou entristecendo o pastor Mauro aí, que recomendou alguma coisa? Não, 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 de jeito nenhum. Mas é porque me veio à mente isso aí. Porque, mas não é assim mesmo. O pastor Ivo tem todo dizendo isso aqui, tem que melhorar naquilo, faz parte. E tenho paciência e que sejamos todos alegria uns para os outros. Quem se alegra com alguém, se preocupa com alguém. Se não se preocupar, aquela alegria que tem não é tão genuína ou não tão pura como deveria ser, o amor não é tão forte. E os momentos que nós passamos são adequados, bem adequados, para mostrarmos o quão legítimo, genuíno, de fato, é esse amor pelos irmãos. Se preocupe pela fé do outro. Tente fortificar a fé do outro. Podendo se encontrar com os irmãos na igreja, assim que pudermos encontrar, venham se encontrar. Você fortifica o outro fazendo isso. A fortificação que você dá ao outro aparecendo no vídeo lá, existe. E dentro do contexto, é o que nós podemos fazer. Mas é muito fraquinha. Muito fraquinha essa ajuda. Não chega perto de compensar o aspecto presencial, que é o que Deus quer, traçou para a igreja. Não deixeis de vos congregar juntos. É o plano, estarmos juntos. Não vamos nos acostumar com a ideia de estarmos por trás de uma câmera. Não vamos. É uma situação, é uma contingência, uma necessidade, mas já, se Deus permitir, vai passar. E aí lá vem o pastor de novo, e venho. Gostaria de encontrar todos esses bancos aqui cheios. É a melhor maneira de você provar que estava falando muito sério quando disse: estou morrendo de saudade dos irmãos. Que é o que nós ouvimos vez após outra lá nos encontros virtuais. Estou com tanta saudade, estou fazendo falta. Senhor, chegue logo a hora e tal. Abundam as orações pedindo isso, as expressões. Prove! Mostre a genuinidade dessa alegria que você sente em ver os irmãos, ver pessoalmente, tocar, abraçar, encostar rosto com rosto, até beijar o ósculo santo, se for o caso, se tiver vontade, nada impede. Mas o prazer genuíno, forte, de estarmos juntos uns com os outros. Não se acostume com reuniões, cultos por vídeo, porque isso não é culto. É um quebra-galho que utilizamos porque é o que nós temos. E Deus é muito poderoso, criativo e, obviamente, se utiliza disso para nos edificar. Mas podemos estar muito perto de ser submetidos a uma grande provação. Você que está em casa, é a hora de chegar aqui e não chega, podendo chegar, porque se acostumou. E o perigo é o motivo que você vai dar para Deus, não é para mim. Talvez para a igreja, como membro, sim. Mas o que é? Não, é medo, é saúde. Veja isso fundo. Veja isso, faça o favor você próprio. Veja isso fundo no seu coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude em tudo isto, em nome de Cristo. Cristo, o nosso Salvador. Amém.